a intenção nossa de criação do site, a gente tem uma equipe reduzida, então para a gente conseguir fazer essas ações é um pouquinho, não vou dizer demorado, mas a gente requer um tempo de trabalho. Aqui eu vou citar até o Jonas, quando o Jonas fez uma publicação da questão de transparência e tudo isso, né, de que os municípios tinham que ser mais transparentes, maior. Para quem é paciente nosso sabe, a gente já divulga o valor da medicação que o paciente recebe, os exames é divulgado para o paciente, o valor que a secretaria paga nos exames. Então a gente criou um site com alguns diferenciais de fazer um próprio site de divulgação nosso e um portal de transparências. No nosso site, além de estarem as informações relacionadas à Covid e as informações da Secretaria de Saúde, todas as portarias de recebimento de recurso, consulta Fundo Nacional, está muito transparente o que o município recebe, né? A parte de compras está lá colocado já em área específica. Então, sim, para nós é uma satisfação a gente ter conseguido colocar o site de fato em funcionamento e está transparecendo nossas informações.
Ô Marcos, e a situação da Covid em Major Gercino? Lembra que eu fiz uma visita para ti quando o Major estava no zero, né? E tu mostrava lá o site do governo do estado, tu dizia, Juliano, daqui a pouco, quando começar, os números vão aumentar, não tem jeito. E quando caiu o primeiro caso em Major, já num instantinho, na outra semana, já foi para 10, 12, estamos em quantos nesse momento?
Nesse momento são 48 confirmados, né? Nas últimas 24 horas a gente teve 4 casos confirmados, né? Então isso preocupa, porque se a gente for olhar, a nossa secretaria soltou um gráfico ali, que é o gráfico que diz em relação a cada 100 mil habitantes o que a gente tem de nossa taxa de infecção. Então assim, isso mostra pela população de Major de ser de 3.400 habitantes, 48 casos, né, já eleva um número de infectados maior do que a região da Grande Florianópolis e maior do que o estado de Santa Catarina. Então isso é uma preocupação bem grande nossa da Secretaria de Saúde, né?
Uhum. Olha, só lembrar que são apenas 2 municípios dos 295 aqui do estado que não tem caso confirmado. É o município de Barra Bonita, na região oeste, e o município de Urupema, na Serra. Urupema, que é conhecida como a cidade mais fria do Brasil, né? E também não tem até esse momento nenhum caso confirmado. Ô Marcos, e tem algum novo protocolo que vocês estão colocando em prática lá no centro de triagem, na unidade básica de saúde, sobre a Covid-19, o atendimento?
Bom, a nossa secretaria, acho que foi a primeira do Vale do Rio Tijucas aí, tem implantado já desde o início o centro de triagem, né? A gente fez o primeiro centro de triagem aí do Vale, colocamos médico à disposição. No entanto, que a gente está trabalhando no final de semana, isso é outro diferencial do nosso centro de triagem, já está trabalhando sábado e domingo, né? Estamos com uma equipe médica e uma equipe de enfermagem. Além disso, os protocolos, uma coisa bem clara, eu acho que eu vim com a intenção realmente de dizer o que eu vou falar para vocês, e principalmente para os ouvintes. Essa questão de combate ao Covid está virando uma questão política, né? E nós, a saúde, a gente não pode entrar no embate político e entrar numa discussão que está acontecendo. Então, a gente vê vários municípios criando protocolos, divulgando protocolos e instigando a população de uma maneira que não deve de se fazer, na minha opinião. Acho que a gente tem que tratar a saúde e deixar as outras questões de lado, a questão política principalmente de lado.
Sim, tu fala no sentido de município para estado, estado para Brasília, o que que tu
não, eu
diria?
Digo o seguinte, de criarem protocolos, estarem divulgando protocolos. Sim. Né, de entrar nessa questão de que médico A aceita medicamento, médico B não aceita, porque, né, então sim, isso é muito complicado. A questão de receita de medicamento, de prescrição de medicamento é conduta médica.
Certeza.
Isso é conduta médica, isso é avaliação de paciente para paciente. Querer criar um protocolo único para uma situação, vamos dar o exemplo de Major. 48 casos, nós temos 24 aguardando exames, né? A gente teve um paciente internado até o momento, que ficou 5 dias internado, né, de precaução, porque era um paciente mais idoso, e os demais a gente não teve nenhum paciente de complicação até agora. Então eu vou sair na mídia atacando e dizendo o seguinte: não, olha, porque o fulano B está usando tal medicação, está errado, porque o nosso. Não, a gente está fazendo o nosso trabalho com evidência científica de fato. Major hoje conta com 3 clínicos gerais,
uhum,
né, 40 horas, 3 médicos formados pela UFSC. Então, assim, todo mundo sabe que médico que tem formação da Universidade Federal de Santa Catarina tem um diferencial. Além disso, nós temos mais 5 especialistas. Todos nós sentamos e conversamos em relação ao que seria prescrito ou não, isso é conduta médica. Eu, como gestor, cabe, a partir da prescrição ou a partir da conduta clínica dos médicos, estar dando a ferramenta de trabalho. Em vez da gente estar nesse momento falando tanto em medicamento e se preocupando tanto com medicamento, que é isso que de fato está se politizando, nós temos que se preocupar com o essencial, que é testagem. E não é testagem por teste rápido. É testagem com um resultado efetivo.
Por que se tem essa questão aí do teste rápido? Ele, digamos assim, ele não tem uma porcentagem alta de avaliação confiável, digamos assim?
Na questão do teste rápido, a gente chegou numa discussão já desde o início da pandemia, a gente recebeu os testes do Ministério. Teste rápido, vamos lá, vamos fazer uma lógica bem clara. Eu apresentei sintomas de gripe hoje.
Sim.
Vou ficar isolado, né? Vamos isolar. Depois de 10 dias, eu vou fazer o teste rápido para saber se eu estive com Covid ou não, porque eu tenho que criar anticorpos para poder dar o positivo no teste rápido.
Uhum.
O teste rápido tem uma eficácia menor, muito baixa. Eu posso ter um falso negativo. Então não é muito melhor para o município adotar a metodologia de SWAB, que é o exame de orofaringe, que é o examezinho que a gente coleta do nariz e da garganta e manda para o laboratório no início dos sintomas, para que a gente tenha, claro, a gente sabe que está tendo uma situação novamente de demora nos resultados de exames pela Secretaria de Estado da Saúde, pelo quantitativo que tem, mas
sim.
Por exemplo, nós adquirimos SWAB, nós estamos adquirindo agora um quantitativo de SWAB para nós termos resposta em quantidade de exames mais rápido.
Uhum.
Então a gente precisa tratar de início. A gente não pode isolar o cara 10 dias para depois 10 dias fazer um teste rápido, né? Só o Brasil está fazendo isso, gente. O mundo não fez isso. Foi totalmente diferente, foi o inverso. Então isso fica bem claro. A gente tem que investir em teste, a gente tem que investir em equipe e novas tecnologias na saúde, principalmente.
A própria Organização Mundial da Saúde falou, né, quando a pandemia não tinha chegado por aqui dessa forma, né? Já se falava isso lá na Europa, que a testagem rápida, a testagem em grande quantidade é que seria suficiente, digamos assim, para combater a pandemia, ou para, pelo menos, digamos, separar o joio do trigo, né?
Sim.
O Marcos, tu me passou aqui no meu smartphone, deixa eu só buscar aqui esse documento, a portaria da Secretaria do Estado da Saúde, número 551, dessa semana, dia 28 de julho de 2020. Que portaria que é essa? O que ela trata especificamente?
Te passei dois documentos ali, que um é a suspensão das cirurgias eletivas, né?
Uhum.
Que estão suspensas então pela Secretaria de Estado da Saúde até 30 de agosto, né? Essa suspensão se dá devido à falta de insumos, né? A gente tem uma dificuldade hoje. As UTIs aí estão tendo dificuldades para comprar medicações para poder sedar paciente e entubar. E as cirurgias são realizadas com essas medicações. Então, se tira essas medicações da cirurgia eletiva e se joga, de fato, para os leitos de UTI aí que estão necessitando. Então, fica suspenso as cirurgias eletivas. E a questão do transporte do SAMU e bombeiros autorizados, a partir de agora, a levar para hospital privado,
uhum,
né, os pacientes que têm convênio, que... né, que são atendidos, se o SAMU atender um paciente com convênio, fica autorizado a partir das portarias do estado de ontem para transportar para hospital privado a partir desse momento.
Uhum. O Marcos, a gente noticiou aqui na Super FM sobre a instalação de 10 leitos de UTI no hospital de Nova Trento. Como que você, secretário de Major Gessino, ao lado da cidade de Nova Trento, avalia esses leitos que pela primeira vez estão sendo instalados em um hospital aqui do Vale do Rio Tijucas?
Primeiramente de tudo, gostaria de dar os parabéns para o secretário Adalto, né, o vereador Maximiliano ali que correu atrás junto, ao prefeito Jean, ao deputado Altair Silva, que é aqui da nossa região e esteve junto na comitiva lá com o secretário de Estado. E a gente discute há muito tempo de ter um hospital referência em um regional, digamos, no Vale, né?
Uhum.
Então, de grande valia para o Vale. Nesse momento, estou a semana toda ali acompanhando a instalação dos leitos. Ontem estive acompanhando o secretário, estive lá em Nova Trento de novo avaliando e acompanhando a instalação. É um prazo de 10 dias para ficarem pronto para estar funcionando. É uma conquista enorme para o Vale. Nova Trento sempre foi nosso hospital de referência, né? E fica de exemplo o que o hospital e a Secretaria de Saúde de Nova Trento fez para os demais municípios nossos, para que sigam o mesmo exemplo, que dá de fazer, né? E a gente vai numa busca, depois disso, já comecei uma discussão aí junto ao Estado e junto com o secretário Adalto, para que os leitos de UTI permaneçam no município de Nova Trento.
Uhum. Né? Isso é importante, né? Ter um investimento do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, para dar condições de termos esses leitos de UTI aqui, né? A gente sempre... Eu sempre informo aqui também, Ibirama, por exemplo, que tem a metade da população de São João Batista, já tem muitos anos leitos de UTI. A nossa região nunca teve, né?
Uhum.
Ô Marcos, eu sei que lá na tua sala, lá na Secretaria de Saúde de Major Gessino, tem uma tela lá que tu fica verificando aquela curva ascendente dos casos de Covid-19. Naquela oportunidade que a gente esteve lá ao vivo contigo, tu falou que não era o pico ainda, né? Que viria o mês de... Eu acho que eu tive no início de junho. Que no mês de julho e agosto é que seria o pico aqui na nossa região. No sul do Brasil. O sul do Brasil, nesse momento, é o que está tendo os maiores números de casos aqui no nosso país. Como que está essa curva na avaliação técnica que você tem junto com a Secretaria de Estado da Saúde?
Bom, a gente está com a situação na matriz de intervenção de risco, né? E se a gente avaliar a matriz de intervenção de risco, a gente já tem as 12 regiões do estado de Santa Catarina em gravíssimo, né? Nós estamos entrando realmente na ascendência dessa curva.
Sim.
Né? Entramos no momento mais caótico de todos, da situação. A situação ainda não vai passar agora, julho, a gente permanece em agosto, com uma tendência de baixar essa curva lá em setembro, né? Só que uma coisa a gente tem que ter muito bem claro, que ascendência de curva que a gente está tendo nesse momento, esse aumento de casos em Santa Catarina batendo recordes diariamente, tanto de novos casos quanto de óbitos, isso preocupa muito, porque o sistema de saúde não vai dar conta. Santa Catarina são, se eu não me engano, quase 1.700 leitos de UTI já no estado, né? Se continuar nesse ritmo, a gente pode ter 3.000 leitos que a gente não vai dar conta.
Nesse momento, a taxa de ocupação dos leitos pelo Sistema Único de Saúde aqui do estado é de 82%.
Isso é muito alto, né? Então, assim, a gente está numa situação vindo muito mais complexa. Queria pedir para a população que entenda que a gente precisa fazer isolamento social. A gente está com um isolamento de 39% na nossa região. Por isso que o número de casos está aumentando do jeito que está aumentando.
Como que é feita essa avaliação de isolamento em termos de porcentagem?
Eles fazem por localização de GPS, então, dos celulares, e repassam as informações, o grupo do COI, né?
Uhum.
E a movimentação de carros, tudo isso é levantado na contagem, né?
Tudo via satélite, né?
Tudo via satélite, e os carros que passam com câmera na BR, tudo isso eles levam para fazer as estimativas. Mas a gente está com uma taxa de isolamento muito baixa. A gente está tendo festas acontecendo, bares abertos. Não é o momento disso, né? A gente precisa se resguardar um pouco, porque a gente vem dias ainda muito mais difíceis pela frente.
Sim, pois é. Major Gessino, assim como Nova Trento, tem uma grande extensão rural, um grande interior, com sitiantes e, claro, sempre alguém, infelizmente, ainda faz algum tipo de festa. Tu tem esse tipo de problema lá no interior da cidade?
Tem, a gente fez uma ação na sexta-feira em conjunto com a PM, né? A gente pediu reforço policial para que, né, fizesse uma ronda mais extensiva. Mas Major é muito grande e vou ser bem sério, assim, uma coisa que eu sou muito questionado: ah, porque tá tendo festa aqui, tá tendo festa lá, que tem que fazer alguma coisa. Mas a gente tá trabalhando incansavelmente na situação do Covid, no combate do Covid, no atendimento dos pacientes. A gente ficar ainda saindo à noite para acabar com festa, pô, daí é difícil, daí não tem quem vai aguentar de fato a situação do Covid. A gente fez uma ação na sexta-feira. Os bares e majores estão proibidos de venda e consumo no local. Eles podem vender, a pessoa vai embora, leva, agora consumir no local, estão proibidos. A gente pegou alguns bares abertos, fizemos a questão de orientação novamente, e a gente tem mais uma ação programada aí nos próximos dias, em conjunto com a PM, para que aumentar a fiscalização. Mas a gente precisa de reforço policial para que isso aconteça.
O nosso amigo aqui da Super, o Zilton, informando que Barra Bonita já registrou um caso. Então, somente Urupema é o último município. Que coincidência, né? O município mais frio do estado, mais frio do Brasil, é o único nesse momento que não tem caso confirmado de Covid-19. Obrigado aí ao Zilton pela informação. Marcos, teremos alguma novidade daqui para frente na Secretaria de Saúde de Major Gessini?
Bom, a gente precisa readequar o sistema de saúde, isso é bem claro. A gente precisa mudar o sistema de saúde da maneira que ele foi se desenhando até hoje. Uma coisa que a gente discutiu muito tempo foi as ambulâncias e terapias e essa situação de transportar pacientes para Florianópolis para atendimento. Mas por que estão fazendo só agora? Né? Trazendo especialidades e buscando novas ferramentas. Porque também só agora... por exemplo, o Conselho Federal de Medicina autorizou a ferramenta de telemedicina. Até então, isso não era autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, né? A gente está implantando um sistema de telemedicina, de teleconsulta. Então, o paciente vai consultar com o nosso médico e vai ter um especialista em tela, em vídeo, em tempo real, né? Para que faça o atendimento. A gente vai iniciar com cardio, hoje a gente vai treinar a equipe a usar a ferramenta, né? Para a próxima semana já entrar com o sistema de teleconsultoria, né? De forma em tempo real. Um médico cardiologista vai estar em tempo real consultando o paciente com a presença do nosso médico clínico. A intenção nossa da secretaria está implantando aí ao todo mais 5 especialidades nessa situação de teleconsultoria.